Licença, excelência. Bom
Ao
trabalho.
senhor também. Aos senhores.
O próximo é o 24 da ordem, 24 da ordem, recurso ordinário número 887, dígito 03, 887, dígito 03, relator desembargador Pedro Inácio da Silva, recorrente Matheus de Franca Paulo Dória, recorrido V-Chips Brasil Offshore. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Vitor Leandro Oliveira, e também tem inscrição de sustentação oral pela recorrida, advogada Raquel Salgado Guedes Sabá. É, doutor Rodrigo, o senhor vai substituir doutor Vitor?
Isso, doutora.
O senhor tem procuração?
Estou sim, estou na procuração.
Ah, tá certo, obrigada. É o
Obrigado.
24 da ordem.
A princípio é dar provimento apenas para conceder ao reclamante os benefícios da justiça gratuita,
Vou pedir
isentando
o
do
da.
pagamento de custas.
Vou pedir uso da palavra, excelência.
Doutor Rodrigo, não entendi.
Vou pedir uso da palavra.
Uma palavra, doutor Rodrigo, por gentileza.
Bom dia a esta turma, colegas presentes, servidores, membros do Ministério Público. Eu vou tentar ser sucinto aqui na tese do tempo do trabalhador marítimo embarcado, do trabalho, apesar de ser um trabalho pouco conhecido pela sociedade, a gente que trabalha aqui em terra, mas vou tentar ser breve nisso aí. Então, a nossa tese que a gente alega é que há uma mistura daquilo do que é o trabalho marítimo, há uma confusão do que é a peculiaridade da atividade, e termina-se havendo uma confusão de que, devido a essa peculiaridade, pode suprimir direitos que garantidos pela Constituição e que norma coletiva não pode negociar, que é o direito das férias. Pois bem, no caso do autor, ele trabalha no regime de 60 dias de embarque por 60 dias de desembarque. E se a gente olhar a um primeiro momento e fizer o tempo de um por um, a gente vai ver que ele trabalha 180 dias e folga 180 dias. E vai haver um espanto. Como é que o trabalhador tem 180 dias de férias no ano? E até a sentença, ela traz essa confusão quando ela diz o seguinte: eu peço vênia ao que trouxe a sentença, que ela diz que não há nenhum trabalhador que goza de 180 dias no trabalho no ano. E aí eu peço vênia por quê? Se a gente pega um trabalhador que ele trabalha no regime de 24 por 72, ele trabalha um dia e folga três. Ele tem muito mais dias de trabalho do que. Muito mais dias de folga do que dia de trabalho, porque ele trabalha 24 horas no dia. Se a gente pegar um trabalhador que trabalha 12 dias e folga 36, ele também tem mais tempo de trabalho do que ele diz, perdão, ele tem mais tempo de folga do que tempo de trabalho. Porque aquilo ali, ele é compensativo. Então, qual é o trabalhador que quer trabalhar 60 dias longe da sua família, longe dos seus amigos, longe de um convívio social, quando você olha para a terra e você só enxerga água. Você mora no seu trabalho, onde isso é vantajoso? Aonde é vantajoso eu acordar e dormir no trabalho? Imagine que eu sou advogado, chego aqui no escritório, eu não posso pegar meu filho no colégio, eu não posso ir ao médico quando eu precisar, o médico tem que ser um médico do trabalho, eu vou acordar dentro do meu escritório, vou dormir dentro do meu escritório. Isso não é vantajoso, isso não é saudável para o trabalhador. E aí o que é feito? Há uma compensação de regime de um dia de trabalho por um dia de folga. Veja só, esse trabalhador ele passa 24 horas no trabalho. Não quer dizer que são 24 horas trabalhando. Ele ali tem regime de trabalhar 12 horas, às vezes trabalha 14 horas, às vezes vai trabalhar 10 horas. Não vamos confundir aqui com questão de jornada, mas ele está ali dentro do trabalho dele, longe de todo e qualquer convívio social. Então, a compensação é para isso. Então, se compensa esse um por um. E aí termina, aí onde é que chega a confusão do dia, que são as férias. A gente defende que um por um ele vai ser um regime compensativo justo, mas o que não pode se fazer é colocar no mesmo pote os dias de férias. Férias, elas não são misturadas com folgas. O artigo 611B, ele é muito claro, Excelência. Ele diz que férias não são negociáveis. Então, como é que eu vou negociar férias a título de folgas? Se a própria reforma trabalhista ela proibiu isso. E aí a gente cita ali a OIT, a 146, quando ela diz que o trabalhador marítimo ele tem que ter folgas. Quando diz que negociação de férias, elas são nulas. Elas não podem ser aceitas. OIT é essa, convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. Então, a gente pugna por essa aplicação, que se aplique um por um, sim, mas antes de aplicar um por um, é preciso resgatar os 30 dias de férias e dizer, trabalhador, você tem 30 dias de férias. E a partir de agora, eu vou negociar os dias que a gente bem pretender. Feito isso, sim, o acordo coletivo ele vai ser compensativo para o afastamento social do trabalhador marítimo. Um outro exemplo que a gente pode trazer com contradição é o trabalhador, quando se ele trabalhar um ano, vou botar aqui o trabalhador, ele trabalhou 10 meses numa embarcação, e ele trabalha no mesmo regime de um por um, 60 dias de embarque por 60 dias de desembarque. Quando ele é demitido, na rescisão ela é paga ali as férias proporcionais. Ela tanto é paga porque o direito de férias ele deve ser garantido. Então, se preserve, Excelência, o direito constitucional de férias. Não suprima aqui o direito de férias do trabalhador, que o próprio 611B, de uma reforma trabalhista que foi tão criticada à época, que a própria reforma trabalhista protegeu a negociação de férias. Não se negocia direito de férias. Então, a gente pugna pela preservação das férias, que se afaste os 30 dias antes do acúmulo da folga compensativa em regime de um por um, no caso do autor, que passava 60 dias morando no seu trabalho e 60 dias compensando esse afastamento do convívio social, e por essa razão que pugna pelo provimento do presidente de recurso, reformando a sentença de primeiro grau.
Doutora Raquel.
Bom dia a todos, bom dia aqui do Rio de Janeiro. A questão, né, toda essa explicação que foi dada pelo doutor, ela cai por terra a partir do momento que o acordo coletivo, ele prevê, ele não regula, ele não está regulando as férias. Essa é a grande questão da interpretação do acordo. Ele está regulando as folgas, tendo em vista que não se pode regular as férias. Então, se tão logo completado o período aquisitivo dele, ele tem que tirar as férias, o que se faz, então, com as folgas a que ele tem direito em razão do embarque anterior? Compensa-se ou indeniza-se? Né? E justamente isso que ficou comprovado, né, pelos documentos, de que ele, inclusive, na dispensa dele, estou abrindo aqui a defesa, na dispensa dele, ele sai ainda com dias, né, sobrando, ele folgou mais do que ele teria direito, porque faz. Se ao longo do... O que é preciso, né, que seja entendido é que os 60 dias, 60 embarcado e 60 desembarcado, eles não são rígidos, não se trata de uma escala extremamente rígida, porque nós temos aí todo um cenário envolvido, né, na questão do embarque, do desembarque, existem fatores, né, da natureza que impedem muitas vezes que o embarque e o desembarque seja feito conforme o planejamento, as viagens que são feitas, muitas vezes elas atrasam, muitas vezes elas podem adiantar. Então, existem inúmeros fatores que influenciam na escala de 60 por 60. Então, é sim um regime de um por um, porém, ao longo do contrato, existem dias a mais e dias a menos que vão sendo compensados. Então, essa é a grande questão. O acordo coletivo ele não está aqui para regular as férias, porque o sindicato ele sabe, e o próprio sindicato ele está ciente, né, dessa tese que está sendo levantada, e ele vem tentando, inclusive, alterar a redação para que isso fique ainda mais claro, porque o sindicato sabe que não pode regular as férias, ele tem ciência disso, a gente está falando do representante dos empregados, então ele tem ciência disso, né? Talvez para a tese que está sendo levantada possa não ser a melhor redação, mas não se regula férias porque não pode. O que se regula é o que será feito com aquelas folgas, já que ele tem que tirar férias. Então, vamos indenizar ou compensar o que foi feito no caso do reclamante. Então, pugna-se pela manutenção da sentença em razão dessa questão. Obrigada, boa tarde.
Boa tarde, doutora.
Muito bem, um tema muito específico, né? Até livros sobre direito marítimo são poucos. O mais importante que eu conheço é o do professor da Universidade Federal da Bahia, já está aposentado, e também desembargador do TRT, Washington, da Trindade, que ele escreveu um tratado sobre direito marítimo, que elabora essas questões, porque esse tipo de trabalho não é nenhuma novidade. O trabalho embarcado, trabalho em plataformas, etc. Não vejo aqui nenhuma nulidade nessa norma coletiva, o trabalho de 60 por 60. Penso que, e se no plano, em abstrato, os argumentos do advogado têm razão. Se você suprir as horas extras, ou suprir as férias, a norma seria inválida. Mas não é disso que se trata, no caso dos autos. Quando se vai olhar o caso concreto, o que é que se observa? Para deixar evidente que, no caso do reclamante, não só, e aí a doutora Raquel tem razão, no caso dos autos, o reclamante trabalhou 719 dias embarcados e gozou 732 dias de folga e mais 70 de férias. Logo, no caso, tendo vendido, faça-se a ressalva, 20 dias apenas. Então, ele tirou férias, teve folgas e trabalhou menos do que os dias de folgas. Então, o caso concreto deixa evidente que não houve supressão de férias, que é o caso. Logo, nem a norma coletiva é inconstitucional e nem o caso dos autos gera direitos além daqueles que o reclamante recebeu. É um processo, eu tinha pedido, inclusive, vistas, me parece, desse processo, eu pedi para que a minha assessoria levantasse dia por dia a quantidade de dias trabalhados, as férias, período indenizado, etc. Então, penso que a norma e o caso dos autos está adequada à legislação e que o reclamante receber as parcelas adequadamente. A matéria específica, mas que, no caso, está muito bem, foi muito bem observada pelo juiz de primeiro grau. E no que toca à concessão das folgas e no que toca à validade desta norma coletiva, há farta jurisprudência nesse sentido, e que ilustro o meu voto apenas com 3 acórdãos. Então, nessas condições, eu estou, no particular, negando o provimento, mas concedo ao reclamante benefício da justiça gratuita, isento o pagamento de custas, mantenho a sentença e, no mais, aqui dou um abraço aí ao pessoal de Pernambuco e do Rio de Janeiro, e o sistema nos permite essa aproximação, ainda que seja virtualmente. Senhor presidente.
Desembargador Antônio Catão, como
acompanhando, vota? Estou acompanhando na íntegra o voto de doutor Pedro.
Desembargadora Wanda Lustosa.
Igualmente, na íntegra.
É unânime e renovo aqui as saudações aos advogados pernambucano e São Paulo, doutor Pedro, advogado
Rio de Janeiro e Pernambuco.
Sempre de forma telepresencial.